Bem-vindo ao podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida.
Eu estou muito empolgado para a mensagem de hoje. Estou muito empolgado. Fé é, sem dúvida nenhuma, um dos assuntos que mais desperta meu coração e mais incendeia o meu coração. E eu creio que essas histórias que nós vamos ler na Bíblia podem levar a nossa fé a um outro nível. E eu queria te convidar a você abrir sua Bíblia no livro de Atos. Nós vamos ler no capítulo 3, a partir do versículo 1 ao versículo 10. Se você ainda não leu a Bíblia essa semana, 10 versículos, já vai para a conta aí, olha. Atos capítulo 3, versículos 1 ao 10. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias era levado para um dos portões do templo chamado Formoso. Só fazer uma pausinha para a gente fazer uma observação. Interessante como a história diz que todos os dias esse homem era levado. E provavelmente também Pedro e João iam frequentemente ao templo. Então é bem provável que Pedro e João já tivessem visto esse homem antes. Vamos continuar a leitura. A fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Vamos fazer mais uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua Palavra. Nós oramos, cremos e Te pedimos, Pai, nessa noite, que a Tua Palavra possa gerar uma nova fé no nosso coração, que a Tua Palavra possa gerar vida e despertar o mais profundo nosso ser, para que nós possamos crer em tudo aquilo que Tu tens para nós. Essa é a nossa oração. E uma igreja cheia de fé, de junta.
Amém.
Interessante como eu mencionei, era muito provável que Pedro e João já tivessem visto aquele homem antes. É muito provável que Pedro e João iam frequentemente naquele mesmo horário para orar. É interessante que somente naquele dia algo despertou em Pedro e João para que eles vissem o milagre que Deus queria fazer. Isso me leva a crer que o milagre, eles não deveriam ser algo, não deveria ser algo excepcional na nossa vida. O milagre deveria ser algo cotidiano na nossa vida. Tem um versículo que fala em Marcos, no capítulo 16, versículos 17 e 18. Diz que os milagres seguiriam aqueles que crescem em Jesus. É interessante como o milagre, ele não é algo que deveria ser extraordinário, mas deveria ser parte do nosso dia a dia. O milagre deveria ser a nossa expectativa todos os dias. A expectativa de Deus fazer aquilo que somente Ele pode fazer nas nossas vidas. E a própria razão pela qual nós estamos aqui hoje, ela é fruto de um milagre. Há 2000 anos atrás, Jesus, depois de ser crucificado numa cruz, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E é por causa da ressurreição de Jesus que nós estamos aqui juntos, reunidos, crendo naquilo que Deus tem para nós. A sua vida é um milagre. Se você... vou dar mais uma chance para você. A sua vida é um milagre. Como eu falei, mesmo que talvez você ainda não tinha pensado nisso, o fato de você estar aqui hoje é um milagre. Se talvez você pensar na sua história, naquilo que você já passou, naquilo que você já sacrificou, em tudo aquilo que você passou para poder chegar até aqui hoje, eu tenho certeza que você vai reconhecer que a sua vida é um milagre. Quantos momentos que talvez você pensou que você não conseguiria atravessar? Quantos momentos que você talvez pensou que você não conseguiria ir além? E você está aqui hoje. A sua vida, ela é um milagre. E é interessante que mesmo quando você não possa ter chamado coisas de milagre, aquele momento que a mão de Deus te ajudou, aquele momento que a mão de Deus te levantou, aquele momento que você pôde crer que era possível continuar, que Deus ainda tinha uma saída, isso em si é um milagre. A sua vida é um milagre. E eu queria te falar que aquele que não falhou com você até agora não vai começar a falhar agora. Se ele foi fiel com você até aqui, ele vai continuar sendo fiel com tudo aquilo que ele tem para você. É interessante como mesmo depois de nós termos experimentado milagres, às vezes a gente pode olhar para o futuro com o nosso coração talvez apreensivo, com o nosso coração talvez fora do foco daquilo que já aconteceu na nossa vida. Mas eu queria te falar, não existe nada que possa estar diante de você que possa impedir aquilo que Jesus quer fazer através da sua vida. Quando a gente fala sobre fé, talvez você poderia pensar que a sua fé é algo quantitativo, que pode, você pode pensar, será que a minha fé é grande? Será que a minha fé é pequena? Talvez se a gente, se eu perguntasse de uma escala de 0 a 10, onde estaria a sua fé? É interessante como a gente facilmente poderia dizer um número, porque a gente, às vezes nós avaliamos o tamanho da nossa fé. Mas a gente vai ver uma história aqui que vai desafiar essa forma de pensar. Porque Deus não olha para o tamanho da sua fé. Deus não olha para a sua fé diferente da forma como ele olha para a minha fé. É interessante que quando a gente limita a nossa fé, ou quando nós olhamos para a nossa fé, limitando a nossa fé, a gente tende a até pensar que existem... Não, porque o pastor tem mais fé que eu, então eu vou pedir para o pastor orar por mim, porque a fé do pastor deve ser maior que eu. Já vi, isso se chama terceirização da fé, né? Como se Deus ouvisse mais o pastor do que você. Deixa eu falar algo, se algum dia você pensou isso... Deus não ouve mais o pastor do que você, porque Deus não ama mais o pastor que ama você. Deus ama todos nós da mesma forma. E da mesma forma que Deus quer despertar a minha fé, Deus quer despertar a sua fé. Porque aquilo que Deus quer fazer através de nós não vai acontecer por causa da fé de uma pessoa. Aquilo que Deus quer fazer através de nós vai acontecer por causa da fé que Deus quer despertar dentro de você. Existe uma fé que Deus quer despertar dentro de você que Ele não pode despertar em ninguém mais. Existem pessoas que você vai encontrar e que Deus vai te usar para disparar e despertar um milagre na vida deles, que Deus precisa te usar. Deus precisa da fé que você tem no seu coração para Ele fazer aquilo que Ele quer fazer. É interessante a gente pensar. Pedro e João já tinham visto aquele homem provavelmente muitas vezes. E aquele homem estava lá a vida inteira, como nós lemos. Mas algo despertou em determinado dia que Pedro e João olharam para aquele homem de uma forma diferente. E foi por causa da forma como Pedro e João olharam para aquele homem de forma diferente e por causa da fé de Pedro e João que algo aconteceu, que um milagre aconteceu. É interessante como Deus quer nos envolver naquilo que Ele está fazendo. É interessante como Deus usa a nossa fé para produzir um milagre que somente Ele pode fazer. Deus usou Pedro e João para falar algo para aquele nome, para aquele homem. Se não fosse a fé de Pedro e João, talvez aquele milagre não teria acontecido. Talvez aquele homem continuasse naquela condição. A gente vê uma história em Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 19. É uma história muito interessante, porque é um pouco antes desse momento que nós lemos em Atos. Em Atos, esse texto que nós lemos em Atos é um pouco depois da ressurreição de Jesus. Esse texto que nós vamos ler em Mateus é quando Jesus ainda estava com seus discípulos e a Bíblia diz que os discípulos tinham tentado expulsar um espírito imundo de uma pessoa e eles não tinham conseguido. E eles então vêm para Jesus, chegam perto de Jesus a partir do versículo 19 de Mateus 17, diz assim. Os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram, por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu, foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Uau, que passagem forte. Essa é uma passagem que sempre me intrigou também, porque Jesus fala que se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, e o grão de mostarda é conhecido como uma das menores sementes do mundo, e que produzem uma das maiores árvores. Se Jesus realmente quisesse falar sobre o tamanho da fé dos discípulos, Jesus não usaria o exemplo de um grão de mostarda. Porque o exemplo do grão de mostarda significa que não é sobre o tamanho da sua fé. A palavra que muitas das Bíblias foram traduzidas como vocês não têm fé bastante, ou talvez a pequenez da vossa fé, é uma palavra que no grego ela se chama apistia, que ela de fato significa a falta da fé, a ausência da fé, ou também pode ser comparada com a palavra dúvida. Então o que Jesus estava falando para eles foi, vocês não conseguiram por causa da falta da fé. Mas é interessante porque aqueles discípulos falaram algo em nome de Jesus. Aqueles discípulos, eles provavelmente acreditavam que aquilo podia acontecer de alguma forma, eles concordavam com isso. Mas mesmo assim Jesus falou, falta fé no coração de vocês. Isso é algo que também é muito intrigante, porque como que nós podemos acreditar em algo e talvez não crer em algo? Porque nós acreditamos com a nossa mente, nós cremos com o nosso coração. A Bíblia fala em Romanos que se você confessar, se você declarar que Jesus é o Senhor, se você declarar com a sua boca e se você crer com o seu coração, é uma atitude da mente e do coração. Fé, ela é gerada no coração. E aí, o primeiro ponto dessa mensagem que eu queria trabalhar é como às vezes nós podemos acreditar em algo com a nossa mente, mas não ter a ousadia e a fé de crer com o nosso coração. Pedro e João, os mesmos que tinham perguntado para Jesus, Jesus, por que a gente não pôde curar esse homem? De repente eles olham no olho de um aleijado e falam, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande, aquele aleijado levanta. Algo aconteceu no coração dos discípulos, que levou eles, talvez, de crerem somente com a mente para começarem a crer com o coração. Em Tiago, no capítulo 2, versículo 19, também é um texto muito provocador, diz assim, você crê, que significa concordar ou confessar, que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Uau! Como que nós podemos acreditar em algo, mas não crer com o nosso coração? Aonde está a diferença entre os demônios que creem em nós, que temos fé para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer? É possível concordar com a mente, mas não se envolver com o coração. Quais são as situações ao redor da nossa vida que nós nos identificamos? Às vezes nós temos empatia, nós concordamos que alguma coisa pode acontecer para mudar, mas nós não damos um passo, nós não nos envolvemos com o nosso coração para que nós possamos ser a resposta de mudança naquela situação. Esse contexto que Tiago está falando, versículo 14, alguns versículos anteriores, Tiago fala assim, meus irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Então esse texto de Tiago, junto com aquele texto anterior que nós lemos, ele simplesmente fala o seguinte, aquilo que você acredita, você precisa ter uma ação que gere ou que demonstre aquilo que você crê. Quando Pedro e João chegam para aquele homem, eles estão tendo uma ação que diz, eu creio que você pode ficar curado, em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande. Eles agiram de acordo com aquilo que eles acreditavam. A fé deles gerou uma resposta, uma ação, uma ousadia no coração deles. De uma forma prática, se você acredita que Deus pode curar, se você acredita que Deus pode ressuscitar, o que nós devemos fazer então? Nós devemos orar para que Deus ressuscite. Mas às vezes a gente crê que Deus pode ressuscitar, mas nós não temos a ousadia de chegar e orar para que alguém levante-se dos mortos. Essa é a diferença. O que Deus quer que nós geremos no nosso coração é a ousadia de viver de acordo com aquilo que nós acreditamos. E é interessante que eu refleti nessa mensagem, eu fiquei pensando, eu prefiro todos os dias da minha vida orar para que um morto se levante e corra o risco de que nenhum ou talvez todos se levantem, do que não orar e ter a certeza de que nenhum vai se levantar. Porque a fé ela não é sobre a minha capacidade de realizar algo, mas sobre a minha crença naquilo que Deus é, naquilo que Deus pode fazer e naquilo que Deus quer fazer, e eu ajo nessa direção. Se você acredita que Deus pode curar, ore pela cura. Se você acredita que Deus pode ressuscitar, ore pela ressurreição. Se você acredita que Deus pode transformar, ore pela transformação. Você nunca irá ver um milagre em que você nunca creu por ele. Você nunca irá ver um milagre que você nunca pediu por ele. É lindo como Deus, ele espera que nós nos envolvamos naquilo que Deus quer fazer. Pedro e João viram um homem que precisava do milagre de Deus e eles decidiram ser parte daquilo que Deus queria fazer. Como eu falei, quais são as situações do nosso dia a dia que Deus quer nos usar para trazer vida e milagre na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor? Em 1 João, no capítulo 5, versículos 14 e 15, diz assim, que quando nós estamos na presença de Deus, nós temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim, sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Uau! Esse versículo é muito interessante, porque fala sobre nós orarmos de acordo com a vontade de Deus. Eu não sei de você, mas eu já fiz muitas orações onde eu não tinha coragem para orar daquilo que eu acreditava. Eu falava, Deus, que seja feita a sua vontade. E é, parece que a gente se omite de viver a fé que Deus nos chamou para a gente viver. A gente fala, Deus, que seja feita a sua vontade, mas na maioria das vezes a gente sabe qual é a vontade de Deus. A gente só não tem coragem suficiente para orar aquilo que Deus quer que nós oremos. A gente às vezes não quer correr o risco suficiente para ser a resposta daquilo que Deus quer que nós sejamos. Mas isso é um assunto muito interessante, porque talvez você pode me perguntar, mas eu não sei o que Deus quer fazer, eu não sei se Deus quer curar aquela pessoa. Eu não sei se Deus quer ressuscitar aquela pessoa, não sei se Deus quer transformar, não sei se Deus quer restaurar. Eu vou te falar qual é a vontade de Deus. A Bíblia fala que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Deus quer que as pessoas sejam salvas. A Bíblia diz que pelas feridas dele nós somos sarados. Deus quer que as pessoas sejam curadas. Você sabe qual é o espaço está entre a nossa dúvida de saber se talvez, quando a gente fala de se omitir, não sei se Deus quer, e entre nós nos posicionarmos e falarmos, Deus, é isso que eu creio na tua vontade, que seja feito de acordo com o teu querer. Mas existe uma grande diferença entre nós nos posicionarmos e declararmos a vontade de Deus, que seja feito o querer de Deus, e nós não nos posicionarmos a esperar que as coisas aconteçam. Isso não é fé. Fé não é uma postura arrogante falando para Deus aquilo que Ele tem que fazer. Fé é uma postura corajosa e ousada, onde nós cremos naquilo que Ele pode fazer e naquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. É interessante que a própria, como eu falei antes, a nossa existência como igreja é um milagre. É lindo ver cada semana pessoas novas, pessoas que talvez nunca pisariam numa igreja, pessoas que começam a crer naquilo que Deus pode fazer através da vida delas. Os testemunhos que nós recebemos são inúmeros, simplesmente porque nós cremos naquilo que Deus tem para a sua vida, porque nós cremos e nós nos posicionamos e declaramos aquilo que Ele vai fazer na sua vida, o futuro que Ele tem para você. Isso é fé. E é assim que Deus quer que você se posicione. Nunca deixe que o fato de nós não sabermos aquilo que Deus vai fazer nos impeça de orar por aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele pode fazer. Não deixe que... A gente às vezes pode confundir a nossa submissão à vontade de Deus, aquilo que Ele quer fazer, com a nossa omissão. Que a nossa submissão nunca seja uma omissão. Que a nossa submissão se revelem em uma oração corajosa e cheia de fé, onde nós nos posicionamos crendo para Deus fazer aquilo que somente Ele pode fazer. Ouse pedir. Eu não peço porque eu sei que Deus vai fazer aquilo que eu estou pedindo. Eu peço porque eu tenho fé suficiente para fazer, para que Ele faça aquilo que somente Ele pode fazer. E a fé, ela fala que mesmo que talvez você não tenha nenhuma oração respondida, você vai continuar orando. Porque a oração não é sobre a resposta, a oração é sobre a fé. A oração é sobre aquilo que nós cremos. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, quando fala da galeria dos heróis da fé, fala que muitos deles não viram o resultado da promessa, porque existia uma expectativa maior no coração deles. E a nossa expectativa sempre vai estar além desse mundo. Mesmo que todos os dias da minha vida nenhuma oração fosse respondida, eu vou continuar crendo até o final dos meus dias, porque eu creio que eu oro para um Deus que pode todas as coisas, para um Deus que tem poder para todas as coisas. Essa é a natureza da fé. A fé não é o entendimento que Ele pode, mas a certeza do que Ele quer e a submissão ao que Ele responder. Quando a gente vê a história de Lázaro, a Bíblia fala que quando Jesus chegou, Lázaro, seu amigo, já estava morto. Então, Jesus tinha uma conversa com Maria, irmã de Lázaro, uma das irmãs de Lázaro. E Maria vem para Jesus e fala, Jesus deixa claro para ela que Lázaro iria ressuscitar. E ela responde para Jesus: Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, na ressurreição dos mortos. E é interessante como essa é a resposta teologicamente correta. Jesus olha para Maria nos olhos e fala: Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. É interessante como às vezes a nossa teologia correta pode nos afastar da fé que Deus espera que nós tenhamos. Deus quer que você continue olhando para cada situação da sua vida, crendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não importa quantas orações você fez, não importa aquilo que não aconteceu, não importa quantas orações não foram respondidas, a sua fé continua inabalável naquele que era, que é e que há de vir. A Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Qual é a diferença? A diferença é a nossa fé. A diferença é a fé que aqueles que o buscam trazem no dia a dia. E a fé não precisa ser sempre hollywoodiana. Jesus chegou num velório, falou: abre a porta lá do caixão. Naquela época não era um caixão, né? Era uma pedra. Tirem a pedra que o morto vai ressuscitar. Isso foi Jesus. Um dia a gente conversa, pergunta para ele como faz isso. Mas a verdade é que a fé é simplesmente nós nos posicionarmos. E talvez você olhar para alguém nos olhos e falar: olha, eu creio que Deus pode restaurar o seu casamento. E eu vou orar para que isso aconteça. E você olha: Deus, eu te peço que esse casamento seja restaurado em nome de Jesus. Isso é fé. Fé é nós orarmos, declararmos aquilo que nós estamos crendo em Deus, aquilo que nós acreditamos. E Deus tem uma fé dentro de cada um de nós. E Deus precisa dessa fé para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer fazer por toda a terra. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão da fé que Ele colocou no seu coração. Deus não abre mão daquilo que somente você tem para aquilo que Ele quer fazer ao nosso redor. Tem uma outra história em Marcos que fala sobre uma mulher que ela sofria com um problema de sangue por 12 anos. A partir do versículo 25 do capítulo 5 de Marcos diz, conta essa história: chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado tudo o que ela tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito. Mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus e então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza que estava curada. Uau! No final do versículo 34, Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. O que me chamou a atenção nessa história foi que diz que ela gastou tudo que ela tinha. Diz que ela se tratou com muitos médicos que fizeram ela sofrer muito. Essa mulher tentou de tudo. Essa mulher chegou a perder tudo. Essa mulher sofreu tudo que ela poderia sofrer. Mas mesmo assim ela não deixou de crer. Eu não sei talvez quais são as circunstâncias que você atravessou, que você talvez tenha muitas razões para deixar de crer. Talvez você tenha sofrido muito, talvez você tenha perdido tudo, talvez você tenha tentado de tudo. Mas eu queria te falar, se inspire nessa mulher e não deixe que as situações que você tenha atravessado roubem o seu bem mais precioso, que é a sua fé. Se você tiver perdido tudo, sofrido de tudo, tentado de tudo, e mesmo assim mantido a sua fé, Deus pode fazer um milagre com isso. Isso não é sobre aquilo que você tentou, isso não é sobre aquilo que você perdeu, isso não é sobre aquilo que você sofreu, isso é sobre aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Isso é sobre aquilo que Deus quer fazer com aquilo que você ainda tem. Quais são talvez as suas perdas, as suas feridas, as suas dores que estão te impedindo de crer naquilo que Deus quer fazer na sua vida hoje? Não deixe que as suas feridas e as suas perdas do passado te desanimem de acreditar no milagre que Deus quer realizar na sua vida hoje. Continue acreditando, ouse crer, nunca pare de acreditar. Quando a gente continua a leitura daquela história no livro de Atos, depois que Pedro e João, depois que aquele homem se levanta, a Bíblia fala a partir do versículo 11 que o homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do templo chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, Pedro disse ao povo: israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito esse homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Uau! É lindo ver que Pedro e João falam: gente, isso não se trata de nós, isso não é sobre nós, isso é sobre Deus, isso é sobre aquilo que Deus quer fazer. Nós somente cremos, nós somente nos posicionamos, nós somente ousamos fazer uma oração, e quem fez isso foi Deus. Isso não é sobre o nível ou o tamanho da sua fé. Interessante, Pedro falou como se nós tivéssemos feito esse homem andar com o nosso próprio poder. Aquilo que Deus quer fazer não depende do poder de quem ora. Aquilo que Deus quer fazer depende da fé que está dentro do seu coração. Para que você tem fé hoje? Onde está a sua fé? Por que você crê naquilo que Deus pode fazer? Pedro e João falaram: isso também não foi por causa da nossa dedicação a Deus. Isso aqui é confrontador para quem está muito tempo na igreja, né? Talvez você tenha vindo na igreja hoje pela primeira vez e você talvez se julgue pessoalmente: ah, Deus não pode fazer isso. Talvez é para quem conhece a Deus há muito tempo. Deixa eu falar, isso não é medido de acordo com o nível da sua dedicação a Deus. Isso é medido de acordo com o poder de Deus, baseado na sua fé. Talvez seja o primeiro seu primeiro dia na igreja, mas você pode ver Deus agir com um milagre na sua vida. Isso não é sobre o nível da sua fé, isso não é sobre a sua autoridade, isso não é sobre quem você é, isso não é sobre o seu nome, isso não é sobre o seu status, não é sobre o seu título, isso não é nem sobre o que você não tem. Pedro e João olharam para aquele homem e falaram: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante e ande. Isso é sobre a glória dele, isso é sobre o nome dele, isso é sobre a fama dele, isso é tudo sobre ele.
Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website www.hillsong.com/São Paulo.